בעזרת השם, דף ח', קצת של עבודה זרה, עולה פסור, ווינזנו, ודף, שלום עליכם. סתמוס דף ח', נא דאסמא תרסירא ליה ג'סימא, קומי עשר מנוע במשנה, ואלו עדיהן של עובדי כוכבים. מוס חביזאו כאשינג שאוויו, פרינטין דאס המשנה. וימוס ז'קיה פריבידוף הזה קומי עשיו, קום אידולטרה, נוס ג'יאס ג'י פסטג'וס ג'י אידולטריה. Se tem um festejo, uma festa numa certa data, nessa data não podemos fazer comércio com ele, também 3 dias antes é proibido. Temos o receio que o idólatra vai lucrar alguma coisa e vai agradecer o ídolo dele. E não podemos causar que o idólatra seja mais devoto ainda ao ídolo. Então fala Mishnah alguns exemplos de festejos de idolatria na época dos romanos. E fala os comentários que também outros festejos têm a mesma lei. Fala Mishnah, Velo e Deshel of the Kohavim, Kaleda, Vestanura, Vekartesim, 3 festejos, vamos entender melhor na Gemara qual o significado deles. Veon Ginusa Shemalke, se um império faz aniversário, ou seja, é o dia do ano que o império assumiu o poder, e é um império idólatra, esse dia é um dia festivo para eles, e eles agradecem os ídolos dele. Então, no dia do festejo é proibido fazer comércio também 3 dias antes. Veio uma leidá, no aniversário do rei idólatra também. Veio uma mitade, ver a Bíblia. Fala a Bíblia também, o dia do falecimento, aniversário do falecimento de um rei idólatra, também é um dia festivo da idolatria deles, e tem a mesma lei. Vahabim Omrim, falam os sábios discutindo com o Rabi Mir. Kol mitá, shesh bastrefá, yesh bavodat kohabim, veshesh bastrefá, el bavodat kohabim. Fala a Rabi, depende. Se é um rei importante, tanto que quando ele faleceu, os bens dele foram queimados em honra a ele, então o aniversário do falecimento de um rei desses é sim um festejo de idolatria. Mas se é um rei não tão importante, tanto que os bens dele não foram queimados em sua honra, então o aniversário desse rei não é considerado um festejo de idolatria. Então, até agora se trata de festejos coletivos. Fala Mishnah, avaliom tiglachat skanu. O dia que o idólatra se barbeia, para ele, é um dia festivo de idolatria. Ele faz isso em honra ao ídolo dele e só para ele esse dia é festivo. O Bloriton, ou se é o dia que ele corta o rabo de cavalo dele. Eles deixavam o rabo de cavalo em honra ao ídolo e quando eles aparavam o rabo, eles faziam um festejo, mas é pessoal desse idólatra. Tem um Shalabu Minayam, um dia que o idólatra se salvou de um perigo em alto mar, outro perigo de vida. Veio Shatsami Betasurim, ou o dia que ele saiu da cadeia. Veio Vet Kohanim Shatsami Shtelebno, ou um idólatra fazendo um banquete comemorando o casamento do seu filho, algo pessoal dele. Eno Asurela Otoyom, Otoyish Bilvai. Uma vez que é um festejo só desse sujeito, então não é tão importante quanto um festejo coletivo. Só é proibido fazer comércio com esse idólatra no dia do festejo dele. Nos dias antes é permitido. Se o festejo é coletivo da idolatria, então também 3 dias antes é proibido. Mas se é um festejo pessoal do sujeito, só é proibido fazer comércio com ele no dia do festejo. Fala Gemara, Amarav Hanan Barava. Fala o sábio. Kalenda, Shmunayami Mahart Kufa. Kalenda era um festejo idólatra que acontecia nos 8 primeiros dias do mês de Tevet. Stanura, Shmune Amim Lefnet Kufa. Stanura era um festejo que acontecia nos 8 dias antes do mês de Tevet. Mesmo que a Mishnah me ensinou Kalenda antes, na verdade é depois de Stanura. Nesimana Hachor Vakedem Tzartani, para a gente não se confundir, a Gemara traz o pasuk Achor Vakedem Tzartani. Achor é o que vem depois e foi mencionado antes. Assim também em Kalenda vem depois de Stanura e foi mencionado na Mishnah antes. Então, vamos falar breta. Ele fischer a Adam Arishon, Yom Shirit Med Veolech. Amar oi lixam bishviris tchela sarachti olam chashuch ba'adi. Adam Arishon pecou, comeu o fruto proibido. Depois ele viu que os dias diminuíam e as noites aumentavam. Na época do outono, ele achava que o futuro ia ser todo escuro. Ele achava que a luz do sol ia terminar. E o receio dele era maior ainda. Ele achava que por causa que ele pecou, vai ter um período de escuridão e depois o mundo vai ser destruído. O receio dele é porque Hashem disse a ele que uma vez que ele pecou, ele vai falecer. Ele achava que o falecimento ia acontecer com a destruição do mundo. Esse era o receio dele quando ele, depois que ele pecou, ele viu que a duração do dia diminuía e a duração da noite aumentava no outono. Amar viachar shmenem betarit ubetfilah. Adam Arishon, ele jejuou por 8 dias e estava rezando durante esses dias. Ele estava jejuando nos dias antes de Tevet. Entrou Tevet e os dias aumentavam e as noites diminuíam. Então ele concluiu que isso faz parte do ciclo natural das estações. Então, comemorando isso, essa boa notícia que o mundo não vai se destruir, ele fez 8 dias de festa, agradecendo a Hashem. No ano seguinte, foi fixado que esses 16 dias vão ser dias festivos. Adam Arishon teve a intenção de agradecer a Hashem, também ele fez dias festivos nos dias que ele jejuou, nos 8 dias do jejum, e também nos 8 dias do que ele fez festa. No próximo ano ele fez 16 dias de festa, agradecendo a Hashem. E os idosos que fixaram também 8 dias antes de Tevet, os 8 dias, os primeiros dias de Tevet, fixaram esses dias festivos, agradecendo a idolatria deles. Então também, Kalenda e Stanura foram decretados nesses dias, 8 dias antes de Tevet e os primeiros 8 dias de Tevet, que os romanos decretaram em honra à idolatria deles. A Bishlam Aleman Damar, Betishrei Nivraola. Tudo bem que eu falo a opinião que diz que em Tishrei o mundo foi criado. Ou seja, que Adam Arishon foi criado em Rosh Hashanah, no primeiro dia de Tishrei. Yomezuti Haza Yomarihe Akatelo Haza. Então, se Adam Arishon foi criado no começo do outono, ele não viu que os dias também aumentam e as noites diminuem. Ele, depois do pecado, ele viu que os dias diminuem e ele achou que o mundo ia ser destruído. Porém, conforme a outra opinião que diz que Adam Arishon foi criado no primeiro dia de Nissan, a pergunta é que depois que ele foi criado, ele pecou, ele viu que os dias ainda aumentavam na primavera. Então ele deveria ter percebido já que isso faz parte do ciclo das estações. Por que ele achou que o mundo ia ser destruído? Mesmo assim, quando chegou na época do outono, ele viu que os dias diminuíram muito. Ele não tinha percebido que os dias podiam ficar tão curtos. Ele achou que tudo ia ficar escuro e depois o mundo ia ser destruído. Continuamos dando uma fala breta. Yom shenivrabo adam adishon, kima shashakar av hama, amano oi li, shebishir shesarak tulam rashuch badi. No dia que Adam Arishon foi criado, foi o mesmo dia que ele pecou. Quando o sol se pôs, Adam Arishon achou que o sol ia deixar de iluminar a terra, porque ele pecou. E o receio dele foi o mesmo que a gente viu antes. Ele achou que o mundo ia ser destruído. Ele achou que esse era o castigo dele, o falecimento dele que Hashem decretou. Vai ser por causa da destruição do mundo. Aí o chefe, o kol ha-laila, bechavá bochá kereidó. Adam Arishon e Havá choraram a noite inteira. Quando passou a aurora e o dia clareou, ele percebeu que isso faz parte da natureza. E Adam Arishon, em gratidão a Hashem, sacrificou o boi que foi criado nos 6 dias da criação. Foi o boi de Karnav Kodbin Leparasotav. O boi foi criado dentro da terra, como os outros animais. E quando o boi saiu, os chifres se revelaram antes dos cascos das patas. Então, um boi da criação que Adam Arishon sacrificou a Hashem. Shneimar, como se vê do Pasuk, ditava Hashem Shorpar Makrin Mafris. David Amelech rezou para Hashem e pediu para Hashem que a reza dele seja mais aceita do que o sacrifício de Adam Arishon, desse Shorpar Makrin Mafris. Esse boi, que é Makrin, os chifres se revelaram antes de Mafris, dos cascos. Na maravilha da Marishma falou o sábio no Mishma, Shoshe Kriv Adam Arishon Kerenachata Italo, Bemitzchon. Falou o sábio que esse boi que Adam Arishon sacrificou era um boi especial. O boi tinha um chifre só. Era um unicórnio. Shinimar, como se do Pasuk, estava Shem Shorpar Makrin Mafris. O Pasuk do Teilim fala que esse boi era Makrin. Então, você vê que é, tinha um chifre só. Peru é Macrin Tardemash. Macrin significam dois chifres, não um chifre só. Vamos lá, Amar Abnachum Baritz Mikeren Ktiv. Macrin está escrito no Pasuk sem o Yud. E está escrito Mikeren, ou seja, que o boi tinha um chifre só. Vai, Rav Matna, pergunta Rav Matna. Romi Shasta Kalenda Vekon Ayarota Smuchotla, Mishtabdotla. Otana Yarota Surot ou Mutarot. Vimos já que os romanos têm esses festejos de idolatria. Os romanos tinham colônias. Eles colonizaram povoados. Os povoados colonizados não acreditavam na idolatria dos romanos, mas estavam subjugados aos romanos. Pergunta da Matna: o que acontece com esses, com essas colônias? Fazer comércio com os romanos nesses dias de festejo da idolatria é proibido. Será que é permitido fazer comércio com as colônias ou não? As colônias não acreditam na idolatria dos romanos, então seria permitido. Fala Rabbi Yehoshua ben Levi, Amar, fala Rabbi Yehoshua ben Levi, Kalenda Surah Lakoli. Fala Rabbi Yehoshua ben Levi que é proibido fazer comércio com as colônias romanas, porque digamos se um judeu vai vender um animal à colônia, pode ser que um romano vai pegar esse animal e sacrificar no festejo de idolatria para o ídolo. Então, o judeu estaria providenciando que o idólatra tenha um animal para sacrificar, o que seria proibido para um judeu também. Então, fala Rabbi Yehoshua ben Levi, é proibido fazer comércio com os romanos e também com as colônias. Quando os Harim proibiram fazer comércio com o idólatra que está festejando, não com outras pessoas subjugadas ao idólatra. O judeu está fazendo comércio com alguém da colônia, esse sujeito não vai festejar nada de idolatria, não acredita nessa idolatria do romano, então é permitido. Tareka batei de Rabbi Yochanan, tem uma breta que apoia Rabbi Yochanan, que é permitido. Afar pish amru romi asta kalenda bekol erot smuchot la mishtadot la hi atzma in asura ela leovde abilvad. Fala breta claramente, como Rabbi Yochanan, só é proibido fazer comércio com o idólatra nos dias de festejo dele, mas não com alguém que está subjugado a ele. Starlania de Cartesim, as outras duas festas que a Mishnah me ensinou, Beom Ginusa Shemakem e o aniversário do reinado idólatra, Beom Shomlach Bomelech, ou o dia que o rei idólatra foi coroado, Lefanava Sur Acharav Mutar. É proibido fazer comércio nesse dia festivo, porque é um festejo de idolatria, e também nos dias antes, três dias antes, mas não depois. E fala breta mais. Eu vejo que o Ramim Shassam Ishtelebno é na Surela Otoayom, Veotoaish. Se o idólatra casou o seu filho e fez uma comemoração para a idolatria, só é proibido fazer comércio com esse idólatra no dia do festejo, porque é um festejo pessoal dele. Ele é só proibido com ele no dia do festejo. Amaravashi fala Vashi. Af Ana Mametanina. Se vê da nossa Mishnah, também como Rabbi Yochanan, que é permitido fazer comércio com as colônias romanas. De Katani, Yom Tiglachat Skano, Ublorito, Yom Shalom Bominayam. A Mishnah me ensinou casos de festejos pessoais do idólatra. O dia que ele se barbeia, ou o dia que ele apara o rabo de cavalo dele, ou o dia que ele foi salvo de um perigo, Yom Shatzav Metasurim, ou o dia que ele saiu da cadeia. Enasur Ela Otoayom Birvan, Veotoayish. Só é proibido fazer comércio nesse dia do festejo com esse idólatra que está festejando. Então, analisa aqui, Dravashi. Bishlam Otoayom Lapukelefanavu Leahara. Tudo bem que a Mishnah tem que dizer que só é proibido no dia do festejo, para dizer que antes ou depois é permitido, diferente de festejos coletivos de idolatria, que também é proibido nos três dias antes. Então, tem uma novidade aqui. Ele autou a isla porque mais. A questão é o que a Mishnah veio nos ensinar dizendo que a proibição é só com esse idólatra que está fazendo um festejo pessoal dele. É óbvio. O outro idólatra não tem nada a ver com esse festejo. Esse idólatra saiu da cadeia, por exemplo. Ele festeja. O que tem a ver com outro idólatra? Então, por que eu poderia pensar diferente? Mas lá, porque me chamou. Então, fala baixo, a novidade é sim. O que acontece? Esse idólatra festejando, ele tem alguém subjugado a ele. Tem alguém que está escravizando, por exemplo. Será que eu posso fazer comércio com esse subjugado? Então, eu poderia pensar que é proibido. Porque se eu, digamos, vender um boi para esse subjugado, talvez esse boi vai terminar nas mãos do idólatra. Então, o ideal deve sacrificar esse animal para a idolatria. Poderia pensar que é proibido. Fala a Mishnah que não. Só é proibido fazer o comércio com o idólatra. Outra pessoa não, mesmo alguém subjugado a ele. Então, considera como Rabi Yochanan, os romanos colonizaram povoados, por exemplo. Não podemos fazer comércio com os romanos na época festiva deles, mas com as colônias não tem problema. Como diz, está a falar mesmo. Rabi Shmael Omer. Fala Rabi Shmael. Israel Shebechutz Laretz, Ovde Avodat Kuchavim Betarai. Fala Rabi Shmael que os judeus que vivem na diáspora, no meio dos idólatras, eles acabam pecando o pecado de idolatria sem querer. Que é isso? Por quê? Ovet Kuchavim Shasam Ishtelebno, Vezimen Kola Yodim Shebeiro. Digamos que o idólatra casou o seu filho e fez um grande banquete, convidou os judeus da cidade. Mesmo se o judeu vai para esse banquete, ele não come a comida do idólatra, ele come a sua própria comida. E mais ainda, mesmo que o garçom servindo ele é judeu, o fato do judeu participar desse banquete do idólatra que ele está fazendo para agradecer o ídolo dele, o judeu participando é como se estivesse comendo do sacrifício de idolatria. Shilema, como se vê o pasuk, vai ser chamado sobre você que você comeu um sacrifício de idolatria. Então, fala Rabi Shmuel que se o judeu participa do banquete do idólatra, que ele está fazendo para agradecer o ídolo, mesmo que o judeu comeu a sua própria comida e foi servido também por um judeu, é como se estivesse comendo sacrifício de idolatria, porque ele está participando da refeição em honra ao ídolo. Pergunta, vem Madeachir. O pastor diz, então também somente se o judeu come da comida do idólatra, é como se ele comeu do sacrifício da idolatria? Amarava, em querem matar, Mishat Kriya. Parava que não. Se fosse isso que o pastor quis dizer, podia só falar, Bechata Mizifro, você comeu do sacrifício de idolatria. O pastor diz, Bekaralecha, a Kriya é chamado sobre você, ou seja, Mishat Kriya. Se você atende ao convite e vai para esse banquete, já é como se você, Bechata Mizifro, comeu do sacrifício do idólatra. Irka, viramos a página, portanto. Por isso fala Arava, se o goi casou o seu filho, nos 30 dias depois do casamento, se o goi convida o judeu para o banquete, tanto se o idólatra disse que está fazendo esse banquete em comemoração ao casamento do filho, ou ele não fala nada, é proibido. Porque a gente avalia que ele está sim fazendo o banquete para comemorar o casamento do seu filho em honra ao ídolo. Então, é proibido participar. Mikan ve'elach, depois dos primeiros 30 dias do casamento, yamar lei machmat ilul asur, ve'ilo amar lei machmat ilul ashari. Se o idólatra disse que está fazendo o banquete por causa do casamento, não participe. Mas se ele não disse nada, passaram já 30 dias e disse que estava convidando o judeu para um banquete, o judeu pode participar. Porque, depois de 30 dias, já não é tão comum que o idólatra ainda está comemorando o casamento do seu filho. Então, se avalia que ele está fazendo qualquer banquete, não necessariamente honra o ídolo dele, então o judeu pode participar. Pergunta, digamos que o idólatra continua fazendo banquetes, convidando as pessoas e dizendo que está comemorando o casamento do seu filho. Até quando é proibido participar? Até 12 meses depois do casamento. Até 12 meses, o idólatra está ainda comemorando o casamento do filho, está fazendo banquetes para agradecer o ídolo dele. Depois de 12 meses, mesmo se o idólatra diz que o banquete é por causa do casamento do filho, o judeu pode participar. Porque a gente avalia, falar ao Papa, que ele está ainda feliz com o casamento, mas não se avalia que ele está ainda agradecendo o ídolo dele. Já passaram 12 meses, está comemorando, mas não necessariamente está fazendo isso em honra ao ídolo. Então o judeu pode participar. Antes do casamento do filho do idólatra, a partir de que momento o judeu já não pode mais participar dos banquetes? Quando já começaram os preparativos. Se, por exemplo, o idólatra já colocou a cevada de molho para fazer cerveja para o casamento, a alegria do casamento para ele já começou. Então se ele faz um banquete nesse momento, está assim agradecendo o ídolo, então não participe. Antes do começo dos preparativos, pode participar. O Rebada Trensa Rechata Shari pergunta, mas se já passaram 12 meses? Já é permitido participar do banquete do idólatra mesmo que ele diz que é por causa do casamento do filho? Foi convidado a um banquete do idólatra depois de 12 meses do casamento do filho. Quando Rav Yitzchak chegou lá, o idólatra agradeceu o ídolo dele. E Rav Yitzchak saiu imediatamente. Então se vê que mesmo depois de 12 meses, continua sendo proibido aparentemente. Não como Rav Papa disse. Falava aqui não. Rav Yitzchak Beret Rav Yitzchak era uma pessoa muito importante. Também os idólatras consideravam ele importante. Ele chegou no banquete, o idólatra agradeceu ao ídolo dele, porque Rav Yitzchak veio honrar ele. Então, por isso Rav Yitzchak saiu. Já um judeu comum que vai nesse banquete, o idólatra não vai agradecer o ídolo dele porque um judeu comum veio. E depois que já passaram 12 meses do casamento do filho do idólatra, já não avaliamos que ele está fazendo esse banquete em honra à idolatria, então o judeu pode participar. De Kartesi. Mai Kartesi. Que festa é essa de Kartesi? Amar Avida Amar Shmuel. É o dia que os romanos eles assumiram o domínio mundial, derrotaram os gregos. Pergunta da Tânia Cartesim: vem onde está o Malchut? A Breta diz que tem a festa de Cartesim e outra festa de idolatria, que é o dia que os romanos derrotaram os gregos. Então não parece que é a mesma coisa. Amar Rabi Yosef responde: Rabi Yosef, tefisou tafsarome. Tiveram duas ascensões romanas, duas fases diferentes. Primeira ascensão romana é quando os romanos derrotaram os egípcios, na época da rainha Cleópatra. Isso é uma festa. E depois, quando os romanos derrotaram os gregos, eles fizeram uma outra festa de idolatria. Essa é Cartesi, quando os romanos derrotaram e assumiram o poder mundial. Nehriat Ravdim, conta que Agmará, quando Ravdim veio para a Babilônia, ele disse o seguinte: Amatlati vetren krav avduromai beadi evanai. Fala Ravdim que os romanos guerrearam contra os gregos 32 guerras. Veloi achluleon, e os romanos não conseguiram derrotar os gregos. Adeshat firo le Israel beadai. Revela Ravdim que os romanos nesse momento viram que eles não iam conseguir derrotar os gregos. Eles fizeram um pacto com os judeus. Esse foi o pacto. Se nós vamos reinar uma região, então os ministros vão ser judeus. Se um judeu vai reinar uma região, o ministro vai ser romano. Esse foi um pacto de poder. Os judeus vão participar do poder romano. Os romanos falaram para os gregos: até agora a gente estava guerreando. A partir desse momento vamos fazer um julgamento. Quem é que merece o domínio mundial? Margarit Veventová. Os romanos argumentaram: a pessoa tem uma pérola e uma pedra preciosa que vale mais do que a pérola. Eis o Melia Sebasis Lechavero. Qual deve ser o suporte para o outro? Shachulio Margarit Veventová. Falaram os gregos: a pérola que vale menos deve ser o suporte para a pedra preciosa. Eventová Veanach, Eizumenia Sebasis Lechavero. Se a pessoa tem uma pedra preciosa e tem uma pedra que vale mais, chamada Anach, qual vai ser o suporte para qual? Eventová Leanach, então a pedra preciosa vai ser suporte para a pedra que vale mais, Anach. Anach vai ser Sefer Torah. O que acontece, perguntaram os romanos para os gregos, a pessoa tem uma pedra preciosa e um Sefer Torah. Eizumenia Sebasis Lechavero. O que tem que ser o suporte para o quê? Falaram os gregos: Ana para Sefer Torah. A pedra preciosa tem que ser o suporte para o Sefer Torah. Mesmo os gregos sabiam que o Sefer Torah vale mais do que uma pedra preciosa. Shalom, então falaram os romanos para os gregos: em que Anan Sefer Torah Gaban vem ser Bela. Então a gente merece o domínio porque nós fizemos um pacto com o povo judeu. Cafuleão, depois disso os romanos sim conseguiram dominar os gregos. Estrim Veshit Shnin Kamulabe Mutai Beade Israel. Durante 26 anos, os romanos cumpriram com o pacto com os judeus e colocaram os judeus no poder também. Mikan Beila Restado Beu. Depois dos 26 anos, os romanos transgrediram o pacto e subjugaram, dominaram os judeus. Pelo Mikan Maidaros, Lubazov Maidaros. Qual passou? Os romanos se basearam no princípio e qual passou no final? Mikan Daros Nisaven Elecha Melchale Negdecha. Os romanos chegaram à conclusão que eles têm que fazer um pacto com os judeus e se basearam no Pasuk. Nisaven Elecha Melchale Negdecha. Os romanos são descendentes de Esav. E Esav quis fazer um pacto com Yaakov depois que Yaakov saiu da casa de Lavan. Yaakov se encontrou com Esav. E Esav disse: vamos juntos, vamos reinar, vamos dominar o mundo juntos, vamos fazer um pacto de poder. Os romanos aprenderam daqui que eles têm que fazer um pacto com os judeus para reinar. Lebasov Daru Javon Adunim Lefnevto. Depois eles mudaram de ideia por causa da sequência. Yaakov diz a Esav que você vai na frente. Ou seja, Esav quis dominar o mundo junto com Yaakov. Yaakov diz: você vai na frente. Ou seja, que Yaakov quis dizer que na nossa era, Esav tem a dominância. O domínio é de Esav. E depois Yaakov vai dominar. Ou seja, no mundo vindouro, quem vai dominar a realidade vai ser Yaakov. Mas durante a nossa realidade, nossos tempos de escuridão, quem domina é Esav. Então aí os romanos chegaram à conclusão que eles não precisam dos judeus, eles vão reinar sozinhos. Mas onde se sabe que realmente os romanos cumpriram com esse pacto por 26 anos? Disse Rav Kana quando Rav Shmuel Bar Yossi ficou doente. Os sábios mandaram falar para Rav Shmuel Bar Yossi: mestre, nos revele duas ou três coisas que você recebeu do seu pai. Você disse uma vez que você tinha recebido de Rav Yossi algumas coisas, revele antes do seu falecimento. Amaleu meia beshmoni, shmonim shana, kodem shenechrav habayit, pashta malchut ha'eshal Yisrael. Falou Rav Shmuel Bar Yossi, 180 anos antes da destruição do segundo Beit HaMikdash, os romanos já dominavam o povo judeu. 180 anos antes do Churban. Shmonim shana, adlochan ha'habayit, gazru tumah al eretz ha'amim. 80 anos antes da destruição do segundo Beit HaMikdash, os sábios decretaram que a pessoa que sai da terra de Israel, ele automaticamente se impurifica em presa do falecido. Todo o território dos Goim impurifica em presa do falecido pela lei rabínica. E os sábios decretaram que um utensílio de vidro é vulnerável a receber a impureza. Entra em contato com a impureza, se impurifica também. Continuamos. 40 anos antes do Haravabait, Galatas, Redrim, Vershvá, Alá, Bechanut. 40 anos antes da destruição do Beit HaMikdash, o Sanedrim, o Tribunal Supremo, deixou a Lishkat HaGazit no Beit HaMikdash e foi para Hanut. Hanut também no Har HaBayit, também na montanha do Beit HaMikdash, mas fora do Beit HaMikdash. Qual é a relevância dessa mudança da Lishkat HaGazit para fora do Beit HaMikdash? Amar Yitzhak Bar Avdim e falou o sábio. Lomar Shelodano de Neknasor. A novidade é que no momento que o Sanedrim sai do Beit HaMikdash e se senta fora do Beit HaMikdash, eles não têm mais autoridade de fixar a lei das multas, impor multas sobre as pessoas. Será que realmente essa é a lei? Temos que lembrar, apesar de tudo, bem de Ravida Ben Baba. Ou seja, ele foi assassinado pelos romanos, e mesmo assim temos que lembrar dele com uma boa memória. Porque se não fosse Rabbi Yehuda ben Baba, as leis de multas teriam sido esquecidas no povo judeu. Pergunta Nishtakhu, Ligarsino, como assim ia ser esquecido? A gente tem Mishnayot, tem Braitot. Então, porque a gente ia esquecer, a gente ia estudar, ia se lembrar. Ela batnu de declaração de Beisrael. O que disse Rabbi Yehuda ben Baba é que não teríamos mais autoridade de exercer as leis das multas. A lei é que somente um sábio que recebeu a smicha, um título especial de rabino, do rabino dele, e o rabino dele, do rabino dele, até Moshe Rabbeinu, é uma corrente de smicha. Somente um sábio deles que recebeu essa smicha especial pode exercer as multas. E Rav Daniel Baba era o último sábio que tinha a smicha, e ele passou esse título para frente, como a gente já vê. Chegazra Malchut Ershah Gzera. O Império Romano perverso decretou um decreto. Kola Somech Yareg, Kola Nismach Yareg. Aquele que dá o título de rabino para outro vai ser morto. Aquele que recebe o título também vai ser morto. Veja Somchim Batecharev, Tchom Shesomchim Bayake. A cidade que isso aconteceu vai ser destruída. E também 2 km em volta da cidade também vai ser destruída. Mas a Rabi Dan Ben Baba, o que fez o sábio? Alach ve'ashav ben shnei arim gdolim u'ben shtei arot gdolot, ben shtei tchumei shabbat. Ele se sentou entre duas montanhas grandes, entre duas cidades grandes. Ele estava fora dos 2 km de qualquer cidade, então nenhuma das cidades ia ser destruída. Ben Usha l'Shfar'am. Ele estava entre Usha e Shfar'am. Samach sham chamishah zkenim, e lá ele deu a smicha para 5 sábios. Rabi Meir, Rabi Yudá, Rabi Yossi, Rabi Shimon e Rabi Elazar ben Shamua. De Ravavia Musif Av Rabi Nehemia. Ravavia acrescenta também Rabi Nehemia. Todos receberam esse título especial de Rabi Ben Baba. Que eu achei que no bem ouvir, quando os romanos perceberam isso, Amalem Banai Rutsu, disse o sábio, meus filhos, fujam daqui. Amrulu Rebi Mate Alecha, falaram, mestre, o que vai acontecer com o senhor? Ele tinha muita idade, ele não tinha como fugir. Amalem Arele Mutalifnem, Kevin Shen Laufrim. Falou de Ben Baba que ele é como uma pedra que ninguém consegue mexer, ele não tem como fugir, então ele vai aceitar com alegria o castigo. Então Amru se conta, se conta que os romanos não deixaram esse local, não deixaram Ben Baba, enquanto eles não perfuraram o corpo dele com 300 lanças e fizeram o corpo dele com uma peneira toda furada, infelizmente. Então o ponto é que a gente vê daqui, disse Rav, que se não fosse Rabi Dan Ben Baba, não teríamos como exercer a lei das multas mais, porque ninguém teria assimilado esse título especial. Se vê que mesmo se o Sanedrim não está na Lishkata Gazit, podemos ainda exercer a lei das multas, se temos assimilado. Então volta a pergunta, qual é a relevância que o Sanedrim deixou a Lishkata Gazit e foi para Hanut, fora do Beit HaMikdash? Amar Avraham Baritza, não tem uma direita na sota, ela chegou dando direita na faixa. Fala Avraham Baritza. Realmente podemos sim exercer a lei das multas mesmo que o Sanedrim não está no Beit HaMikdash. O ponto que o Sanedrim saiu do Beit HaMikdash, isso é relevante porque a partir desse momento o Sanedrim não tem mais autoridade de exercer as penas de morte. Mas então por que eles saíram da Lishkat HaGazit e foram para fora do Beit HaMikdash? Que mande caso de nefish de rutzchim lo yachle le meida namnu mutav nigvim makol makom kich de lo lechaim. Falaram o Sanedrim, tem muitos assassinos, não temos como condenar todos pela de morte, então é melhor que a gente saia daqui e seja exilado e não possa mais dar o veredito condenando a pessoa à pena de morte. Se não tem um exercer a pena de morte, então é melhor nem dar o veredito. Por isso eles saíram do Beit HaMikdash. Dirtiu como se vê do Pasu Vassit Alpi, Adavar Asheregidu Lecha Minamakom. O Pasu diz, faça como te dizem do lugar. Minamakom ou Minamet Shamakom Gorem. A continuação do Pasuk é Minamakom ou Ashevchar Hashem. O local que Hashem escolheu para residir a sua presença divina. Ou seja, somente se os Sanedrim estão no Beit HaMikdash, eles têm a autoridade de exercer as leis de pena de morte, senão não. Fala que Mará, Meia Beshmonim Betulom, Rabi Shmuel ben Rabi Yossi disse que os romanos dominaram o povo judeu 180 anos antes da destruição do segundo Beit HaMikdash. Pergunta para são só 180 anos, não mais. Vetane Rabi Yossi Berebi, Rabi Yossi Berebi, ele disse diferente na Braita. Malchut Paras Befne Abayit Shloshim Ve'arba'a Shana. Os persas dominaram o povo judeu 34 anos antes do Beit HaMikdash ser construído, segundo o Beit HaMikdash. Malchut Yavan Befne Abayit 180 Shana. O reinado grego dominou os judeus 180 anos depois do reinado persa, depois que o Beit HaMikdash já foi construído. Malchut Hashmonaí, Bifnei Abayit 103. Temos o milagre de Hanukkah, que os Hashmonaim dominaram e foram o reinado do povo judeu. Esse reinado durou 103 anos. Eles estavam sob domínio romano também. Daí começa o domínio romano sobre os judeus. Malchut Bet Ordus, 103. Depois Ordus dominou o povo judeu, depois os Hashmonaim, e dominou o povo judeu por 103 anos. Também ele estava sob controle dos romanos. Então, Mikar Veirav Tzev Hashov Kama Shanim Achar Churban Abayt. A partir da destruição do Bet Amigdash, que aconteceu no final do domínio de Ordus, se a gente tem que mencionar alguma data num documento, por exemplo, temos que calcular quantos anos passaram desde a destruição do segundo Bet Amigdash, mencionar isso no documento. Então, Alma Matar Veshita. Vimos já que o controle grego terminou quando os romanos fizeram o pacto com os judeus. Então, os gregos dominaram o povo judeu por 180 anos, e depois esse controle terminou quando os romanos assumiram o controle do povo judeu. Então são os 103 anos dos Hashmonaim e os 103 anos do controle de Ordus. Então são 206 anos que os romanos dominaram o povo judeu. Não como o Rabi Shmuel tinha dito antes, que são 180 anos. Então uma pergunta. Responde a Gmará que é a prova que disse Rav Din. Nos primeiros 26 anos depois da derrota grega, a derrota sobre os gregos, os romanos cumpriram o pacto com o povo judeu e colocaram os judeus no controle também. Então esses 26 anos não contam como anos que os romanos dominaram os judeus. Isso deixa de fora, não são 206, são 206 menos 26. Então, sobraram 180 anos. Então isso confirma o que a gente dizia, que por 26 anos os romanos cumpriram com o pacto, essa própria que disse Rav Dimi. E quando essa letra mencionou os 206 anos, realmente nos 26 anos do princípio do reinado dos Hashmonaim, os romanos não estavam dominando o povo judeu. Que pastá, malchut el-shaar Yisrael. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver como é que os 6 milênios da nossa era até o mundo vindouro são divididos em 3 partes. Vamos ver isso com muito mais atenção. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.